Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nossos funcionários dessa casa. Também cumprimentar a coordenadora Josiane do CREI, seus funcionários. Também cumprimentar o nosso amigo Gugu, associações de voluntários aqui presente, assessor e demais pessoas aqui presentes, vereadores e vereadora. Dia 20 de setembro de 2021, sessão ordinária número 33. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme. Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente. Justificamos a ausência da vereadora Ivone Shriva Guilherme, que irá apresentar atestado médico. Assim, convido para compor a mesa o segundo vice-presidente, vereador Rogério Xereda, que irá assumir os trabalhos. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joélio Abt para a sessão de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, que passa a fazer a leitura.
Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois O que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre.
Convido para um minuto de silêncio. Faça o falecimento do senhor Arnaldo Falck, primo da esposa do vereador Valdivino Mansk, ocorrido dia 13 de setembro, e da senhora Emília Kraus Braun, ocorrido dia 17 de setembro, e do senhor José Gonçalves da Silva, pai do secretário da Educação, Enoque Joaquim da Silva, ocorrido ontem, dia 19 de setembro. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 32, realizada no dia 13 de setembro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 54/2021. Autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação Obra Acordai Capixaba. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Atibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação Obra Acordai Capixaba, fundada em 8 de dezembro de 2009, inscrita no CNPJ sob o número 12.015.288/0001-57, com sede estabelecida na rua Hermann Repke, número 230-A, Centro Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, CEP 29.645.000. Artigo 2º. Fica a entidade declarada de utilidade pública no artigo anterior, obrigada a remeter à Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, anualmente até dia 30 de janeiro, relatório de suas atividades, dando destaque aos serviços prestados à comunidade no ano anterior, acompanhado de balancete de receita e despesa do mesmo período. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de setembro de 2021. Presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de lei número 54/2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação Obra Acordai Capixaba. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação Obra Acordai Capixaba. A mencionada associação tem como objetivo o desenvolvimento de cultura musical, visando difundir, resgatar, restaurar, educar, revitalizar e preservar a arte musical em todas as suas modalidades. A obra Acordai, associada à Comunhão Martim Lutero, tem sede estabelecida na rua Hermann Repke, número 230-A, Centro Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, CEP 29.645.000. Possui personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, de natureza beneficente, filantrópica, cultural e apolítica, construída por tempo indeterminado. A associação tem como finalidade promover atividades de interesse público e relevância social, auxiliar na circulação de bens culturais nas diversas regiões do Brasil, incentivar a cultura como fator de desenvolvimento social e econômico, conduzir a atividade cultural sob o prisma estratégico do desenvolvimento humano, oportunizar maior acesso da população aos bens culturais, incentivar a pesquisa de diversidade musical e seus processos de criação, bem como estimular a composição de novas peças musicais, promover encontros, seminários, oficinas e curso de teoria instrumentos musicais, regência, canto coral e afins, fomentar a criação e manutenção de novos músicos, dentre outros. Como se verifica, a associação tem como foco o caráter social dos serviços que presta, aliado às necessidades com que se defrontam as instituições filantrópicas. A concessão do título de utilidade pública municipal representará um importante respaldo para que possa continuar sua importantíssima atividade. Ante o exposto, pelo seu mérito e por reunir as condições para a obtenção da declaração de utilidade pública, nada mais do que justa a regularização desta matéria. Portanto, requer o apoio dos demais pares para que compõem este poder para aprovação do projeto de lei. E desde já, também requer o sancionamento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de setembro de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 57/2021. Institui o Dia do Avicultor a ser comemorado no dia 28 de agosto neste município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, o Dia do Avicultor, a ser comemorado no dia 28 de agosto de cada ano. Parágrafo 1º. O dia a que se refere o capítulo deste artigo fará parte do calendário oficial de eventos do município. Parágrafo 2º. O Poder Público Municipal poderá desenvolver programações em caráter informativo com a realização de cursos, seminários e palestras com o intuito de incentivar a valorização dos avicultores. Artigo 2º. O Dia Municipal do Avicultor poderá contar ainda com atividades culturais, sociais e políticas voltadas à valorização da avicultura do município. Artigo 3º. Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar a lei por decreto. Artigo 4º. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, poderá auxiliar com apoio logístico aos eventos a serem realizados. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de setembro de 2021. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 219/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização da obra de reforma do calçamento, construção de rede de drenagem e implosão ou corte de uma rocha existente na rua Artur Ferdin, centro neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização da obra de reforma do calçamento, construção de rede de drenagem e implosão ou corte de uma rocha existente na rua Artur Ferdin, centro neste município. Importante se faz a reforma do calçamento, que se encontra com a estrutura desgastada, por ser um calçamento antigo, o que dificulta a passagem de veículos e pedestres. A referida reforma assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A drenagem também é de extrema necessidade, tendo em vista que, quando realizaram o calçamento, não foi feita a drenagem e, atualmente, no período de chuvas, isso causa transtornos para os moradores da rua abaixo da rua Artur Ferdin. De igual modo, visando melhorias na referida rua, é importante a implosão ou corte de uma rocha para fins de melhorar o acesso à rua e aumentar a segurança de quem ali transita. Sendo assim, requer o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de agosto de 2021, vereador Rogério Schroeder, Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Senhoras e senhores, eu gostaria apenas de fazer uma correção do projeto de lei número 57/2021, que foi lida apenas a mensagem e eu não li a justificativa do projeto. Justificativa, projeto de lei número 57/2021, que institui o Dia do Avicultor a ser comemorado no dia 28 de agosto neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o Dia da Avicultura é comemorado anualmente em 28 de agosto e foi instituído para homenagear os criadores de uma importante cadeia produtiva de alimentos do país. Os produtores e produtoras deste setor têm por objetivo a criação e produção de aves, com o propósito de adquirir a carne e ovos, que estão no prato dos brasileiros cotidianamente, para consumo e comercialização. Essa atividade representa uma das mais importantes do nosso município, economicamente falando, já que somos responsáveis pela maior produção de ovos do país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o site A Gazeta, em matéria publicada no dia 26 de outubro de 2020, são criados no município 16,4 milhões de galinhas e 3,7 milhões de codorna e produzidos por ano 361,3 milhões de dúzias de ovos de galinha e 77 milhões de dúzias de ovos de codorna. Ressalta-se que a avicultura envolve centenas de produtores no município e é uma das maiores geradoras de emprego e renda, contribuindo significativamente no cenário econômico e financeiro da nossa cidade. Com base nestes dados, o projeto de lei visa incluir no calendário oficial de eventos do município o Dia do Avicultor, a ser comemorado na data de 28 de agosto de cada ano, coincidindo com o Dia Estadual e Nacional, no intuito de reconhecer e homenagear o trabalho desenvolvido pelos avicultores no município de Santa Maria de Jetibá. Portanto, dada a importância do referido projeto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei por unanimidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de setembro de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação 231/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar junto ao Ministério da Educação quanto à criação de uma escola cívico-militar em Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Rogério Xereda, amparado pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto ao Ministério da Educação quanto à criação de uma escola cívico-militar em Santa Maria de Jetibá. Inicialmente, ressalta-se que as escolas cívico-militar são instituições de ensino diferenciadas que praticam diariamente com seus alunos valores basilares para todo o indivíduo, tais como disciplina, respeito à hierarquia, compromisso com o estudo, o civismo, o patriotismo, o respeito às leis, aos direitos e deveres do cidadão e dos ideais da família, com foco em resultados. Sugere-se essa indicação, haja vista que o Estado do Espírito Santo já tem este modelo de escola em funcionamento na cidade de Viana e na Grande Vitória. Sendo assim, requer o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2021, vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 232/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Papa Móveis neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Rogério Xereda, amparado pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Papa Móveis neste município, que tem como ação o recolhimento e sistematizado e programado de bens inservíveis. O Papa Móvel tem como foco recolher móveis e utensílios domésticos usados. Os objetos recolhidos e em condições de uso são doados às comunidades carentes. Quando os materiais são irrecuperáveis, os produtos podem ser destinados às associações de catadores e vendidos como sucata, ferrosa ou plástica, gerando renda para os catadores. Dentre seus objetivos, podemos destacar a contribuição para a redução do desperdício, estimulando as pessoas a doarem os seus bens considerados inservíveis, primeiramente para as pessoas carentes, instituições beneficentes, etc. Com a disponibilização de mais um serviço de utilidade pública e de um processo continuado de sensibilização, levar a população a adotar atitudes que reduzam a má prática do lançamento indiscriminado de móveis, equipamentos eletroeletrônicos e demais inservíveis volumosos em vias públicas, encostas, terrenos baldios, dentre outros, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da cidade. Atualmente, nosso município existe muita dispensa de móveis e eletrodomésticos, e em bom estado de conservação ou em estado de restauração, para serem direcionados à doação para famílias carentes residentes em nosso município, que tanto precisam para terem um mínimo de conforto em suas residências. Sendo assim, requer o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2021, vereador Rogério Xereder. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 235/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo que implemente projeto ou ações para a criação de paisagismo às margens das rodovias, canteiros e quintais, com ipês e hortênsias. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador segundo secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que implemente projeto ou ações para a criação de paisagismos às margens das rodovias, canteiros e quintais, com ipês e hortênsias. Propósito da presente indicação é embelezar ainda mais o município de Santa Maria de Jetibá, estimulando o turismo, chamando a atenção para as floradas dos ipês e das hortênsias, pois um espaço público com serviço de paisagismo contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela localidade. Sugere-se também que seja criado um concurso anual com premiação do quintal, acesso de propriedade ou margem da rodovia mais arborizada e florida. Para isso, é necessário desenvolver-se as secretarias municipais de Educação, Cultura e Turismo, bem como de Agropecuária e Meio Ambiente. Diante de inúmeras solicitações de munícipes para a implantação desta sugestão e verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de agosto de 2021. Vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 236/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um veículo caminhonete cabine dupla 4x4 para a Secretaria de Interior deste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador segundo secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um veículo caminhonete cabine dupla 4x4 para a Secretaria de Interior deste município. A aquisição do veículo sugerido será de extrema utilidade para a municipalidade, considerando o tamanho do nosso município e sua extensão rural. A intenção é somar forças com a municipalidade, uma vez que a referida secretaria não dispõe de um veículo específico para buscar peça ou transportar peças para o interior. Assim, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de agosto de 2021, vereador Ilimar Vesper.
Caminha os projetos de lei para as comissões permanentes para análise e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente, Omar Francisco Tão, e cumprimentar a mesa e também todos os colegas vereadores e vereadoras. E também os funcionários da Câmara e também os que visitam nós aqui, e os internautas, e a Rádio Pomerana. O que me trouxe aqui hoje na tribuna, eu quero agradecer muito aquela equipe que, do interior, aquela equipe lá de cima da subprefeitura, que estão fazendo um excelente trabalho, reabrindo aquelas estradas. Pedir o prefeito para ajudar nós naquela região de cima, que a demanda lá é muito grande, tem muitas estradas, para mandar mais umas duas patrolas novas, ou melhor lá para nós, porque aquelas que estão lá, os funcionários lá têm pressão, eles trabalham. Eu queria convidar os vereadores também que visitassem aquela região de cima para dar uma olhada que trabalho que eles estão fazendo lá. E lá o povo também está colaborando. Acho que o Luciano esteve lá ontem, né? Viu o trabalho que eles fizeram lá. E o povo está satisfeito, que isso aí é que estava esperando já há muito tempo, a reabertura das estradas. Como está feito lá, porque você sabe que os produtores têm que tirar as verduras deles, e também os transportes escolares, e também os turistas, e os moradores de lá. Como tem muito, muito trânsito hoje naquelas estradas do interior, eu acho que todo lugar tem que ser feito. Hoje estava começando lá onde passa lá no Andreato, depois das granjas do Dodô. Mas todo mundo está esperando aquelas reaberturas, estradas, limpar dos lados. Eu tenho que falar, aquela equipe lá de cima, eu não sei como é que está aqui embaixo. Eu sei que aqui tem muito mais maquinária, mas realmente, aquelas poucas pessoas que estão lá em cima, o que eles fizeram essa semana lá, nem dá para acreditar, é muita coisa. Eu tenho que agradecer muito o vice-prefeito também, ele está todo dia junto com a equipe lá, todo dia, 7 horas, ele está lá na subprefeitura, acompanhando os funcionários lá, os patroleiros, e indo junto, olhando o serviço que eles fazem. Isso realmente, a gente nunca teve isso lá em cima. Esse vice-prefeito Florentino Lavos, realmente, ninguém não imaginava que nós ia ter um vice-prefeito desse naquela região de cima. Eu tenho que, falar o que é verdade. Era só isso mesmo, obrigado e uma boa noite.
Eu quero aqui agradecer a Silvana, de Planejamento, e toda a sua equipe, todos os funcionários aqui presentes, funcionários também da Educação aqui presentes, nosso amigo Aguinaldo Andreata, do Sindicato Rural aqui presente, muito obrigado pela presença sua nessa sessão. Convido o próximo orador inscrito, vereador Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Em nome da dona Selene Jastro, cumprimento os demais vereadores. Em nome de Josiane, minha amiga, senhora Gisele Buening, Plasta, Flegger, cumprimento todos os demais aqui presentes. Meu cumprimento especial hoje, agradecimento, vai para o senhor Marcos Detman, Rodrigo Macquarte e a senhora Lucinéia Sáter Miranda, pessoas, funcionárias dessa Casa de Lei, que nos apoiam, nos ajudam dia a dia aí. Muito obrigado mesmo, tá? Vocês são nota 10. Nesta última quarta-feira, dia 15, recebemos o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Ramalho, no qual eu conheço desde 1991, sei da sua capacidade profissional e acredito que a segurança pública do Estado do Espírito Santo está passando por dificuldades. Durante esse encontro, debatemos com ele vários assuntos. Efetivo policial, construção da primeira companhia de polícia em Santa Maria de Jetibá, criação da Guarda Municipal em Santa Maria de Jetibá, valorização do profissional de segurança pública, participação do Estado e municípios nas ações voltadas para a segurança pública, legislação criminal, que se refere às nossas leis, que infelizmente está arcaica. Estamos aí cumprindo leis de 1940, lei criminal. Então já passou da hora de mudar isso aí. E ações voltadas no combate ao crime em Santa Maria de Jetibá. Pois bem, todas essas pautas foram muito importantes. E é sempre as minhas falas aqui quando se refere à segurança pública. Porém, não podemos ficar aqui à mercê dessa espera de alguma coisa ser feita efetivamente em caráter de urgência aqui no nosso município. Já conversei hoje com o meu assessor Ítalo, já estamos aí elaborando um ofício que será destinado ao secretário, destinado ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Caos, e destinado ao Coronel Barriere, que é o responsável pela região serrana, pedindo urgentemente cerca de 20 policiais para Santa Maria de Jetibá e a região da Itabacia. Hoje, a defasagem hoje de policiais na nossa região é 51 policiais. Tínhamos 151 policiais, hoje estamos trabalhando com 100 policiais em toda a região. Isso abrange Tarana, Taguaçu, Santa Leopoldina, São Roque, Santa Maria. E não está dando conta. A polícia está trabalhando muito, mas não está dando conta. A criminalidade aumentou, as nossas leis são brandas. Infelizmente, estamos aí enxugando gelo, um iceberg, propriamente dito. Nessa reunião estiveram presentes o prefeito Hilário, vice-prefeito Florentino, deputado Adilson, vereador Luciano, Ilimar, Zonca, Joélio e o nosso presidente Mazin. Se eu esqueci de alguém, me corrijam, por favor. E também representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Bombeiros Voluntários, Defesa Civil e populares da sociedade. Eu vou fazer para vocês aqui um breve balanço das últimas ações da Polícia Militar aqui no nosso município. Isso foi em 4 ou 5 dias de operações. 133 pinos de cocaína, 23 papelotes de cocaína, 2 armas, revólver calibre 32 e 38, com 6 munições cada, 700 pedras de crack, 130 buchas de maconha, 1 tablete com 340 gramas de maconha, 6 pessoas conduzidas, mais 2 pessoas presas suspeitas de furto de bomba de irrigação, 2 veículos apreendidos e também uma operação em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais na prisão de um homicida. Cometeu um homicídio lá em Amorés e estaria aqui em Santa Maria de Jetibá. Enfim, podem perceber que é muito trabalho. Cada policial aí está fazendo trabalho de 10. É muita demanda, muito grande. Agradeço aí o Major Cabral, Tenente Rosimeres, Sargento Quempim e todos os policiais envolvidos nessas ações. Conto com cada um dos senhores na questão do ofício que nós vamos fazer, reivindicando aí esse reforço policial, para assinarmos em conjunto e enviar aos responsáveis. Vai formar agora 350 policiais entre outubro e novembro, a oportunidade de nós termos algum policiamento a mais em Santa Maria é esse momento. Se nós não corremos atrás, vai ficar para outros municípios, principalmente Grande Vitória. Sábado, dia 18, teve um evento ali na Praça do Banco do Brasil, uma ação denominada Sábado do Bem. Neste evento, teve a participação da Secretaria de Educação, Meio Ambiente, Turismo, Saúde e Ação Social. Foram feitos lá testes de Covid, campanha do agasalho, entrega de mudas. Então, é muito legal mesmo. Música ao vivo, foi um evento rápido, mas isso aí já mostra como que a nossa vida já está voltando à normalidade diante de toda essa pandemia que nós estamos passando. Começamos aí a ter encontros, reuniões, tudo dentro das precauções, né, das indicações do uso de máscara, álcool gel, mas muito importante mesmo. E agradeço aí o doutor Enoque, que ele é secretário de Educação e secretário de Meio Ambiente, e todos os organizadores que estavam lá neste evento. Domingo, tive a honra de ser convidado pelo senhor Ignaldo Andreata para participar de uma ação e um movimento lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso aconteceu lá no Cavalo Baio. Na ocasião, estava eu e meu amigo Elimar. E deixar claro aqui, Elimar, como nós fomos bem recebidos lá. Que carinho que nos trataram. Todas as pessoas ali presentes, tanto os associados como os diretores, o próprio Aguinaldo, nos tratou de uma forma muito carinhosa. Fica meu agradecimento. E me convidando novamente, será uma satisfação. Agora eu fiz aqui um resumo de um acontecimento recente e já deixo como forma de indignação minha. No último dia 16, foi realizado pelos deputados a votação do novo Código Eleitoral, conforme projeto de lei complementar 112/2021, onde foi tratado a quarentena eleitoral para as seguintes categorias: juízes, promotores, militares das Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, que estejam em atividade funcional. Essas categorias, caso queiram ser candidatos, deverão aguardar 4 anos após aposentarem ou de afastamento para concorrerem. Foram 273 votos a favor e 211 contra. Pois bem, ao longo da minha carreira policial, coloquei atrás das grades centenas de criminosos. Agora imagine que esses criminosos pudessem ser candidatos nas eleições. Mas policiais, juízes, promotores, não. E isso é o que a Câmara aprovou. Agora vai para o Senado, mas acredito que não passe pelo Senado. Acredito na lisura dos nossos senadores para que esse absurdo não passe. Fica aí a minha indignação quanto à retirada dos direitos políticos daquelas pessoas que dão a sua vida para a segurança da sociedade. Sou totalmente contra a quarentena eleitoral. Vejo que, nos últimos tempos, este ato é o maior golpe contra a democracia do Brasil. Só não tiram a capacidade de serem candidatos, como também acabam com a liberdade de escolha do povo. Isso é uma vergonha. Agora, o meu questionamento. Por que esses 273 deputados não querem juízes, promotores e policiais junto com eles? A resposta é clara: medo. Porque tem algo a esconder. Quem quer trabalhar do lado do juiz, do promotor, do policial, faz uma situação dessa e coloca uma proposta dessa para ser votada? É impressionante. É medo. Repito, acredito na lisura do Senado, que se irá manifestar contra este ato antidemocrático. Meu boa noite. Por hoje é só. Fiquem com Deus.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Amar Francisco Tom. Cumprimento, em nome do meu amigo Rogério Xerê, dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis. Em nome da minha amiga Silvia, que muito nos honra com a sua presença, secretário de Planejamento, eu cumprimento os demais funcionários do Executivo. E, em nome da minha assessora Fabiana, eu cumprimento os funcionários dessa Casa de Leis. Hoje, tenho a honra de receber aqui, ou nós temos a honra de estarmos recebendo aqui a Secretaria de Planejamento. Não com todos os seus componentes, porque muitos tiveram seus afazeres, mas a grande maioria deles estão presentes aqui. Por ora, muito obrigado. Importante, presidente, falar da Secretaria de Planejamento. Digamos que, depois do nosso prefeito, que está, e dizer ao prefeito que a Secretaria de Planejamento dele está em ótimas mãos, pessoa séria, capacitada e com compromisso com o município e com os munícipes. Então, parabéns ao prefeito Hilário Repke, pela excelente secretária de planejamento que ele tem, que é a Silva, que está aqui. Todo o dinheiro que entra no município passa por aquele setor, cadastros de emendas de todos nós encaminhados ao município de Santa Maria de Jetibá, fica por conta da Secretaria de Planejamento. Silvana está ali, Félix, dentre outras pessoas. É importantíssimo dizer que não é só o dinheiro que passa pela Secretaria de Planejamento que mantém esse município, mas também outras tantas atividades feitas pela Secretaria de Planejamento. Exemplo, a sala do empreendedor, eu estou aqui com os atendimentos em mãos, 2018, 2.367 atendimentos, 2019, 5.194 atendimentos, 2020, 4.987 atendimentos. 2021, de março a setembro, já foram contabilizados 3.131 atendimentos. Eu vou dizer o nome da equipe que trabalha ali na sala do empreendedor. Kelvin, Pablo, Gabriel, Natália, Lariane, Adriele, Gisla, que está aqui presente, Eliana, Gerson, Daniel, Vanderlei, Gessilane. Serviços ofertados. Abertura, formalização de empresas e serviços de expansão municipal, emissão da NFE e todo o serviço de mês. Então, parabéns, muito obrigado pelos serviços prestados ao nosso município de Santa Maria de Jetibá. Por muitas vezes passam de percebido, mas é ali que está o coração da administração municipal. Programa Regulariza Santa Maria. O Programa de Regularização Fundiária Urbana Regulariza Santa Maria já favoreceu 70 famílias na localidade de Vila Pavão e em São Luís. A proposta principal do programa é entregar o título dos lotes às famílias que hoje só possuem recibo ou contratos de compra e venda. O programa está atendendo agora a região de Vila Rame, em São Luís, sendo que nas últimas semanas já foram coletados documentos de aproximadamente 50 famílias residentes na localidade e já foram realizado o levantamento topográfico da área. A próxima localidade a ser contemplada, então peço por favor que aos moradores fiquem atentos a essa informação, será Vila Felicidade, em Santa Luzia, onde a empresa de topografia já iniciou os trabalhos. Aliado ao programa municipal, o Estado, por meio do programa Morar Legal, irá celebrar um convênio com o município para beneficiar cerca de 400 famílias, entregando títulos de legitimação fundiária dos seus lotes. A equipe de regularização fundiária urbana é formada por Secretária de Planejamento e Projetos, Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, Jéssica dos Santos Rocon, Lara Dische. E a Comissão de Regularização Fundiária, formada pelos membros Santuza Jacobi, William César Circulete, Marina e Silva Rogério, Leonardo Novelli Faian e Guilherme Faria Moreira. Programa Viva Bem. A Secretaria de Planejamento também está à frente do Programa de Melhorias Habitacional de Interesse Social Viva Bem. Esse programa busca atender a população que se encontra em vulnerabilidade social e reside no município há mais de 5 anos, promovendo a recuperação de imóveis deteriorados ou em situação de risco e implantando saneamento básico residencial. Servidores da Secretaria de Planejamento e Projetos. Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, Félix Berge Neto, Silvana Schultz Gomes, Santuza Jacobi, Jéssica dos Santos Rocon, Lara Dich, Alain Delon de Oliveira, Eliana Littick, Kelvin Arrigoni Hamilow. A essas pessoas, o meu humilde muito obrigado por tudo que fazem pelo nosso município de Santa Maria de Jetibá. Mais uma vez digo, por muitas vezes passam despercebidos, mas tem uma frase que a Zildinha me disse uma vez, quando eu ia entrar no gabinete para ser vigia na rodoviária. Faça o seu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. E é isso que vocês fazem na maioria das vezes, pois estão de stand-by, né, ali no meio, mas trazendo e promovendo o melhor por Santa Maria de Jetibá. Uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Ilmar Vesper.
Boa noite a todos. Agradecer aqui todos os presentes, mas ontem tivemos lá com no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá em, no Cavalo Baio. Agradecer, né, Rogério, você já falou, mas não posso deixar de falar, como fomos acolhidos, tanto pelos associados como pela diretoria, a equipe do sindicato. Dizer muito obrigado e me convide mais vezes, que o almoço estava muito bom. No dia 6 de agosto, numa sexta-feira, eu fui convidado pela equipe do Senai e Findes, que fizeram uma semi-palestra aqui para os presentes, tinham vários comerciantes, empresas aí presentes, e onde que eles explicaram o que é Findes e o que é Senai. São cursos que eles dão gratuitamente para aprimorar nossos os funcionários das empresas e quem tiver interesse de fazer curso. E é de graça, né? Então, nós temos aberto aí agora o curso de construção civil, de pedreiro e alvenaria. São 160 horas, tá? E temos de logística e gestão, que é uma assistência de planejamento e uma programação de controle de produção. Tá? Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com o meu assessor, e no meu status no celular também tem o 0800, é só ligar e se inscrever. Nós precisamos de fechar essa turma para ter esses cursos, senão a gente não vai, eles não vão vir dar o curso. Então, tem uma quantidade de pessoas que precisam estar inscritas, certo? Vereador Rogério, vereador Adair, há mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, vocês fizeram a indicação da Guarda Municipal. E com a presença do secretário estadual de segurança, ele tocou muito nesse assunto. Eu acho que o executivo podia levar essa indicação de vocês, né, mais a olho mais forte, porque a segurança municipal vai ajudar em muito. Parabéns pela indicação de vocês lá atrás. Agradecer ao Diego da Cezan, que veio aqui de tanto insistir, mas veio. Eles fecharam onde que eles tinham aberto para fazer esgoto e água na Vila Jetibá, Vila Nova, ali no, na beiradinha da estrada. Fizeram também o fechamento ali, indo para o Recreio, depois do Dalmácio Halls. Muito obrigado, Diego e sua equipe, por ter fechado aqueles buracos que estavam incomodando, criando poeira. Certo? Falar também, vereador Luciano, que eu procurei a secretária Silvia, fui muito bem atendido. Depois da grande alegria que aquele pessoal da Vila Hammer lá teve de poderem legalizar, fazer a escritura do lote, do terreno deles, eu pedi o mesmo trabalho para Virada, tá? A localidade de Virada tem muitos anos ali, que tem pessoas que têm moradias e não têm escritura. Vão começar amanhã lá passar e pegar umas assinaturas. E já o assessor Anderson, meu assessor, ele já fez a indicação pedindo para o prefeito que faça para lá também. Tá certo? E obrigado, secretária. Fui muito bem recebido pela sua equipe. A Lara já me entregou tudo prontinho. Agora é só pegar as assinaturas. Quero... Não sei se vocês, colegas vereadores, já foram abordados pelos munícipes, que ali, quando a pracinha estava aberta, se tinha muitos moradores de rua ali, alguns usuários de algum vício, né, álcool, ou coisa maior, e agora a pracinha se fechou, e esses moradores estão dormindo no AMA, no museu, uns estou sabendo que estão ficando até no cemitério. Eu gostaria muito que convocasse para a próxima sessão a secretária da Ação Social, ou o encarregado, parece que é a senhora Vanderleia de Deus, que é responsável por esses indigentes, tá? Que venha se explicar, porque eu sou o vereador que tem um local fixo para trabalhar aqui no centro, eu direto estou sendo procurado por pessoas querendo passagem para voltar para a localidade deles e querem dinheiro, e você fala que tem lá o CREA, lá, o CREV lá para eles procurarem, não, porque querem dinheiro, para eles explicarem para nós como é que isso funciona e por que que essas pessoas não estão sendo encaminhadas para se reabilitar na sociedade novamente. Tá? Então, eu sei de um pedinte, né, não sei se é mendigo, porque pelo que eu fiquei sabendo, ele fica sentado ali no centro e com um monte de envelopes de remédio, dizendo que ele precisa de dinheiro para comprar os remédios dele. Por acaso eu vi aquilo, eu falei, senhor, esses remédios o senhor ganha todo pelo SUS. O senhor quer que eu vou com você até lá no AMA, o senhor faz a consulta, o senhor vai conseguir pegar esses remédios de graça. Não, não, deixa quieto, deixa quieto. Assim, mas, poxa, o senhor não pode, não precisa passar por essa humilhação. Não, não, isso não é humilhação, não. Eu sou de Cariacica, eu fiquei ouvindo ele. Ele vem de Cariacica de ônibus. Antes ele vinha um dia, agora já está vindo dois. Segundo ele, os pomeranos são solidários. Aí sabe o que ele faz no final da noite? Vai dormir no hotel. Então eu peço encarecidamente a todos, não vamos dar esmola, não vamos dar, quiser dar um pão, você dá, quiser dar um quilo de arroz, você dá, mas dinheiro não se dá. Estão usando da boa vontade do nosso município, do nosso povo aqui. Então, a gente só está mal acostumando esse pessoal, tá certo? E por isso eu estou pedindo que convoque a equipe da secretaria para vir aqui expandir, explicar um pouco melhor para todos nós, que eu acho que vai ser muito viável. Eu fiz uma indicação, ali lida hoje pelo secretário, de hortênsias e ipês. Tá? Ipê, aquela árvore linda, quando dá flor, tem umas amarelas, tem rosas, tem roxo. E eu via direto nas redes sociais uma árvore, numa localidade, no município vizinho aí, e sempre cheio de gente. E uma pessoa muito próxima a mim foi lá visitar aquilo. Aquilo não, aquela localidade. E falou que não tem nada demais. É um pé de ipê, e do lado ali tem uns canteiros de flores, que a pessoa paga R$20 para entrar ali. E o nosso município, ele é rico em solo e em tudo. Então, vamos incentivar as nossas casas, os nossos quintais, até a própria prefeitura, os lugares vazios, para plantar hortênsias. O ipê ele demora um pouquinho, até que ele dê flor, é anos, né? Mas as hortênsias são poucos meses. Então, eu sentei com o secretário Enoque, secretário Enoque é Educação e Meio Ambiente, secretária Rafaela, que é da Agricultura, e secretário da Cultura, o Bestink lá, o Jardel. E sentamos e botamos várias ideias, nós vamos fazer isso bem detalhadamente, cada família tem X tanto de mudas para poder fazer, e fazer até um concursozinho com empresas aí, ó, quem tiver o quintal ou o local dele mais bonito, botar uma equipe de jurados aí, tudo espontâneo, nada financeiro, assim, o que vai ter financeiro só as secretarias que vão fazer as mudas para distribuir. Para isso vai entrar a educação, as escolas, a cultura, né, para a gente fazer o nosso município ainda mais bonito. Era isso hoje, muito obrigado. Boa noite.
Então, rompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para orador inscrito na tribuna livre. Passamos a palavra para a coordenadora do Centro de Referência de Educação Inclusiva, CREI, senhora Josiane Jank Bus, assunto 21 de setembro, Dia Nacional das Pessoas com Deficiências.
Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Elmar Francisco Tom, estendendo a todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Lei. Quero cumprimentar aqui na pessoa de Marcileia Aparecida Bride Esperandil, todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Marcileia hoje é a nossa intérprete de Libras, né? E nada melhor do que a gente trazê-la nessa Casa de Lei para falar sobre esse tema tão importante, que é a inclusão social da pessoa com deficiência. E ela, então, dá um pouquinho a mais de acessibilidade a todas as pessoas, a todos os nossos munícipes com deficiência auditiva, a estarem, então, também participando ativamente do contexto social. Quero também prestar as condolências ao nosso secretário de Educação, senhor Enoque Joaquim da Silva, pela perda do seu querido pai neste último domingo. Né? O nosso secretário não tem medido esforços na nossa secretaria, principalmente no que tange à inclusão das pessoas com deficiência. Hoje, a nossa rede municipal conta com 46 unidades de ensino, 4.079 estudantes matriculados, destes, 107 alunos possuem algum tipo de deficiência. E todos eles estão incluídos de forma ativa em nossas escolas municipais, tendo o seu direito à educação sendo garantido. E, além do mais, não somente o seu direito à educação, mas sim o direito de aprender, de igual forma como qualquer aluno que está matriculado nas nossas salas de ensino comum. Hoje nós viemos conversar um pouco com todos vocês sobre um tema de suma importância, que é o Setembro Verde, o mês oficial da inclusão social da pessoa com deficiência. Por abrigar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o setembro ele foi escolhido como este mês oficial da campanha, que tem o intuito de promover atividades voltadas para a inclusão social e dar visibilidade à causa da pessoa com deficiência. O dia 21 de setembro ele foi escolhido em função da sua proximidade com o início da primavera e o Dia da Árvore. Por quê? Porque são datas que representam o renascer das plantas e simbolizam o sentimento de renovação e de reivindicações em prol da inclusão e da participação plena de todos na sociedade, como também carregam o verde e simbolizam a esperança de um mundo melhor para todos. Afinal, a primavera, ela carrega, né, em sua instância, uma multiplicidade de flores e cores diferentes. Assim como nós, todos nós temos as nossas diferenças, inclusive as pessoas com deficiências. mas isso não as impede, de forma alguma, de exercerem o seu papel enquanto cidadãos em nossa sociedade. O mês de setembro, ele também é marcado por diversas campanhas de prevenção, conscientização e inclusão. A mais comentada, como todos nós sabemos, é o Setembro Amarelo, que tem como objetivo alertar a população sobre todas as questões de depressão e suicídio. No entanto, o que muitos não sabem é que o setembro também é o mês oficial da inclusão social, o Setembro Verde. E esse mês, ele é muito importante para todas essas pessoas que enfrentam cotidianamente situações de discriminação, preconceito, né? Olhares diferentes de piedade, pessoas que ao longo dos anos e ao longo da nossa história sofreram muito, que eram tidas, né, como castigo, né, de Deus. Então, graças a Deus, com muita luta de seus familiares, delas próprias, essa situação ela vem mudando constantemente. E elas têm ocupado seus espaços em nossa sociedade. Esse, gente, é um movimento de conscientização. Não somente para ajudar essas pessoas, mas de conscientização de realmente vê-las como pessoas, como cidadãos. E também para que a gente possa ter um olhar diferenciado, principalmente de acessibilidade, para que elas possam ter os seus direitos de ir e vir garantidos e assegurados conforme são trazidos na nossa Constituição Federal. E, principalmente, nós temos hoje a política nacional, né, da educação, da perspectiva da educação inclusiva, e também a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado, né, no Congresso Nacional em 2015. Esta lei, ela diz no seu primeiro artigo o seguinte: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício de direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Esse espaço aqui, a Câmara Municipal de Vereadores, é testemunha disso, pois nós tivemos e temos vereadores que, mesmo com algum tipo de deficiência, conseguiram e conseguem exercer seus direitos de cidadãos, exercendo um mandato público, participando ativamente na sociedade e, principalmente, na política. Em nosso município de Santa Maria de Jetibá, o Centro de Referência de Educação Inclusiva, o CREI, que é o setor da Secretaria de Educação responsável pela inclusão das pessoas com deficiências em suas unidades de ensino, está, durante todo este mês de setembro, divulgando e promovendo ações, né, que chamam a nossa atenção, enquanto munícipes, sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência em nossa sociedade e, principalmente, em nosso município. teremos palestras, teremos entrevistas, debates, todos voltados a este tema da inclusão social. As pessoas com deficiências, elas são motivadas a lutarem pela construção de uma sociedade inclusiva, onde elas podem e devem viver de forma igualitária e, principalmente, sem preconceitos. E é muito importante e bom ressaltarmos e chamarmos a atenção também de que a deficiência, ela não é uma doença. Ela é uma condição. É uma forma de viver diferenciada. Que nós tenhamos sempre essa consciência de não olhar para os nossos cidadãos que possuem algum tipo de deficiência com olhares de discriminação, de preconceito ou de pena. Porque não é, de forma alguma, uma doença. É uma condição. Então, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência pela sua inclusão, ele é um convite para que toda a sociedade possa refletir. Refletir o quê? O que nós, como cidadãos, podemos fazer para garantir que o direito dessas pessoas com deficiência sejam respeitados? Como? Como nós, enquanto cidadãos santamarienses, e nós aqui, vereadores e vereadora dessa Casa de Lei, podemos pensar e realmente garantir e assegurar o direito a essas pessoas? Muitas pessoas já nasceram com algum tipo de deficiência. Porém, existe uma multidão que se tornou deficiente, seja no acidente de trabalho, acidente de carro, de moto, praticando algum tipo de esporte, praticando algum afazer em sua residência. E o que, que nós, então, queremos dizer com isso? Que nós precisamos pensar e produzir políticas públicas, levando em consideração as nossas condições humanas presentes, mas sabendo que, por alguma finalidade, poderemos ser incluídos nessa população de deficiente no futuro. Nenhum de nós estamos aqui isentos e ilesos. Não queremos, é claro, não queremos dizer com isso que desejamos isso a qualquer pessoa, né? Mas nós não estamos isentos a poder algum dia estar nessa condição. Então, isso nos leva a refletir também quais políticas públicas nós precisamos e devemos fazer para que essas pessoas realmente, de fato, possam estar incluídas no nosso município. E nós temos muito orgulho, né, muito orgulho, como Centro de Referência de Educação Inclusiva, como CREI, de dizer que realmente nós somos referência no nosso estado, no nosso país, em alguns países do nosso continente. Nós somos referência, nós somos hoje procurados por muitos de nossos colegas de outros municípios para pensar junto a construir realmente políticas públicas na educação para que esses alunos realmente estejam em nossas escolas aprendendo de vias e de fato. Hoje nós temos aí uma gama de 13 professores especialistas, uma intérprete de Libras, nós temos hoje uma faixa de 50 e tantos auxiliares de educação especial em todas as escolas, 46 unidades de ensino que têm alunos com deficiência matriculados, fazendo e dando, de fato, o direito a elas de aprender. Elas têm ali garantido o direito não somente à educação, mas à aprendizagem. estão ali aprendendo de igual forma como qualquer outro aluno que está ali matriculado na escola. Todas as atividades, todos os conteúdos que são ofertados a todos os alunos nestes espaços são flexibilizados para esses alunos, considerando cada particularidade de cada aluno. Ou seja, cada aluno, dentro da sua limitação, tem garantido a aprendizagem a esses conteúdos. Graças a esses profissionais, professores especialistas em educação especial, auxiliares de educação especial, estagiário e, principalmente, professores de sala comum, supervisores escolares, coordenadores, enfim, todos os nossos servidores da Secretaria de Educação, hoje podemos dizer que em grande parte, em sua maioria, estão envolvidos nesse processo de inclusão, buscando dar condições a esses alunos a estarem exercendo o seu papel de cidadão dentro do contexto escolar. Isso, sim, é inclusão. É nessa inclusão que nós, funcionários, servidores da Secretaria de Educação, acreditamos. Numa inclusão onde nossos alunos não estejam apenas de corpo presente em nossas salas de aulas, mas que eles estejam ali aprendendo, buscando conhecimento, construindo conhecimento, para que eles possam sair por estas ruas de Santa Maria de Jetibá, cidadãos críticos reflexivos, que sabem lutar pelos seus direitos, que tenham suas vozes ouvidas e ecoadas em todos os cantos do nosso município. É esse o objetivo que nós, funcionários e servidores da educação, e principalmente nosso secretário, que tanto nos apoia, que não mede esforços em realmente fazer com que a lei seja cumprida e que essas políticas realmente cheguem de vias e fato às nossas escolas. E quando chegam em nossas escolas, né, elas também chegam no nosso município, em todos os espaços do nosso município, seja na igreja, seja nas ruas, seja nas escolas, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores. É esse o nosso objetivo. É esse o nosso objetivo de estarmos aqui hoje, nessa Casa de Lei, trazendo não somente para os nossos ilustres vereadores, né, responsáveis aí também pela elaboração e construção de políticas públicas, de leis, para todos, e quando a gente fala todos, são todos mesmo, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas negras, pobres, brancas, enfim, todos. Todos têm os seus direitos garantidos. É esse o nosso papel aqui. E o CREI, ele foi criado já desde 2010 pelo atual prefeito, o senhor Hilário Repke, né, que instituiu, então, esse Centro de Referência de Educação Inclusiva, que hoje é primordial na nossa secretaria e na nossa educação aqui do nosso município. Além de nós temos também a nossa parceira PAI, que também luta e defende o direito dessas pessoas. Temos a Universidade Federal do Espírito Santo, que é uma grande parceira nossa. O IFES, do centro aqui serrano, o Campo Centro Serrano, que também é um grande parceiro. As demais secretarias da nossa prefeitura são grandes parceiras. Secretaria de Saúde, quando ali, juntamente conosco, oferta, né, consultas especializadas, como neurologistas, oftalmologistas, a Secretaria de Ação Social, quando nos ajuda ali a garantir também o direito dessas pessoas a receberem o BPC, Bolsa Família, tantos outros, Secretaria de Transporte, assim como todas as outras secretarias. Hoje, nosso município, tenho muito orgulho de dizer, não só pela Secretaria de Educação, é referência em nosso estado. Referência de um município que realmente luta pela causa da pessoa com deficiência, pela sua inclusão. E o que, que a gente tem buscado assegurar ao longo desses anos? O direito à educação em equidade de condições para todos, mediante as suas singularidades. Para isso, nós fazemos, como já disse aqui anteriormente, a inclusão acontecer em nossos espaços escolares, garantindo a acessibilidade aos nossos currículos, aos nossos conteúdos, pensando em meios, em estratégias diferenciadas para que todos esses alunos possam estar tendo garantido o seu direito de aprender. Entretanto, esse processo de inclusão é uma luta grandiosa e gigantesca. E cada um que torna-se aliado a esta causa é peça fundamental. Nesse sentido, nós convidamos essa Casa de Leis e aos demais presentes que estão aqui hoje, aos nossos internautas que estão aí nos assistindo na TV Câmara, aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana, né, que possam estar juntamente conosco, defendendo, lutando pela inclusão dessas pessoas, para que elas possam, juntamente conosco, enfrentar e superar não somente as suas limitações, mas principalmente as barreiras arquitetônicas. O que são essas barreiras arquitetônicas? É quando elas precisam e querem adentrar em nossos espaços comuns, supermercado, farmácias, hospitais, a própria câmara, que elas possam ter o direito de adentrar. Com o quê? Calçadas acessíveis. Que elas possam ter aí não somente uma intérprete de Libras, para que possam fazer suas vozes ser ouvidas, mas também que nós possamos pensar em intérpretes também da própria língua pomerana. Que hoje nosso pomerano, como que ele vai fazer uma consulta, aquele que só fala a língua pomerana, como ele vai conseguir se expressar com o médico, com o juiz, um psicólogo, se ele não tem um intérprete da sua própria língua? Nós precisamos pensar. Isso também é inclusão. Precisamos pensar nessas pessoas. Então, nós queremos agora finalizar esse espaço já agradecendo a cada um, na pessoa do nosso excelentíssimo presidente, né, senhor Elmar Francisco Tom, em nome também do nosso secretário, senhor Enoque, né, Joaquim da Silva, por ter nos cedido esse espaço para que nós possamos, então, estar falando desse tema, principalmente nesse mês, que nós também não possamos pensar somente nesse mês do Setembro Verde, mas todos os dias, né, de nossa vida. Agradecemos e queremos fechar, né, apresentando um vídeo onde os próprios alunos vão deixar aqui para vocês, nessa noite, uma mensagem. Nada sobre nós, sem nós, é o que eles dizem. Então, nada melhor do que os próprios para estar aqui, falando para todos vocês. São alunos que estão na nossa rede de ensino, tendo seu direito à educação garantido. Alunos que já passaram por nossa rede, estão no ensino médio, e alunos que estão também no IFES. Então, são frutos de muito trabalho de todos os nossos profissionais da educação, de todos os nossos colaboradores, que deram o seu melhor para que esses alunos pudessem e possam estar perpassando todas as instâncias acadêmicas. Vocês vão, então, ter agora a oportunidade para fecharmos, então, nossa fala dessa noite, de ouvi-los. Muito obrigado mais uma vez.
Oi, meu nome é Gustavo, eu sou do 5º ano e eu tô aqui para falar que mesmo as crianças tendo uma deficiência específica, elas têm o direito de estar na escola. Primeiro, para ter um futuro bom e porque tem coisas na escola que a gente não quer largar. E falar que os deficientes não podem estar na escola é a mesma coisa que falar que nós não nascemos gente. Então, mas tem direito sim de estar na escola. E eu espero que as crianças assim, elas possam continuar assim na escola normal, né? Para ter um futuro muito bom, ter uma família boa, ter um emprego. E também eu queria falar aqui que é melhor você pensar duas vezes antes de deixar seu filho num espaço especial, porque a escola normal vai ser melhor para ele, né? E eu sou deficiente, mas eu gosto de escola normal, eu não quero sair, então pensa duas vezes. Então, é isso. Tchau, boa tarde. Eu quero continuar na escola normal, porque eu também sou gente, eu mereço respeito. E o que o secretário ia sentir se alguém isolasse ele? O que ele ia sentir? Óbvio que ele ia se sentir triste. É do mesmo jeito que os deficientes se sentiriam se você colocasse eles numa escola especial. Então, nós merecemos respeito.
Qual o seu nome? Alisson. Meu sinal de Alisson. Qual o nome da escola que você estuda? Eu estudo no Graçarana. O primeiro ensino médio. No ano passado, eu estudava em São Sebastião, na prefeitura de Santa Maria. Para você, qual a importância da inclusão para todos? A importância do cego, cadeirante, surdo, todos deficientes, todos. A aluna precisa de acessibilidade e rampa. Na escada não tem como subir uma escada. É uma aluna que ela não pode subir uma escada. Ela precisa de rampa, de acessibilidade. A escada não tem como subir. Por exemplo, como no Graça-Aranha. Tem escada. Precisa da inclusão. A inclusão para todos.
Meu nome é Diego Afonso Casagrande, estudo lá no IFES, Campo Santiziano, eu tenho 22 anos e antes de lá de eu estar lá no IFES, eu estava fazendo. Eu estava estudando lá Recre. Estamos no Setembro Verde, no mês da inclusão. É o mês da luta das pessoas com deficiência para garantir os seus direitos e poderem estar frequentando todos os espaços da sociedade. Nesse mês de Setembro Verde, é o mês da inclusão. E a pessoa com deficiência, sim, necessidades especiais, não é uma pessoa não é uma doença da pessoa, assim. Dependendo da deficiência, a pessoa, ela não significa que, dependendo da deficiência, a pessoa não significa que ela não é inteligente, né? A pessoa com A pessoa com deficiência, assim, igual eu, ela é inteligente, assim, só que ela tem umas necessidades mais lentas, assim, né? É, nós precisamos que nossos direitos sejam garantidos.
Então, vereadores, essa fala encerra, né? Não precisamos falar mais nada. Eles só querem isso, que seus direitos realmente sejam assegurados e garantidos. E aí eu gostaria também de convidar a todos, durante toda essa semana nós teremos uma programação. Amanhã, a partir das 18h30, nós teremos uma live pelo canal do YouTube da Prefeitura com a professora doutora Ana Maria Padilha, que vai também conversar conosco sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Teremos também, na quinta-feira, dia 23, um espaço na Rádio Pomerana, às 10h15 da manhã. E na sexta-feira, nós teremos uma outra live com a doutora Priscila, que é fonoaudióloga, que vai estar conversando conosco também sobre o transtorno do espectro autista. Então, queremos deixar aqui o convite a todos vocês que possam estar conosco nessa semana, participando, então, dessas ações. Muito obrigada.
Josiane. Oi, Josiane. Eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês realizam nesse município e também dizer a cada deficiente que se encontra no estado dele, não importa o grau da deficiência, mas que procure o valor que ele quer ser, o que ele quer ter, o que ele quer fazer. Nada vem de graça. Se você achar que tudo acabou nesse mundo, lute por aquilo que você quer ser, porque nada mais que eu já passei, eu já sinto na pele o que eu já passei. Quando uma pessoa, quando tudo estiver bom na vida, reclama das coisas mínimas, quando você chega num estado e você fica na cadeia de roda, fica com uma deficiência, você acha que o mundo acabou. Eu passei por muita dificuldade. Eu fiquei, no início, uns 2, 3 meses quase, chorando todo dia. Falando assim, Deus, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Poxa, eu fiz tanta coisa errada, assim, que eu estou pagando meus pecados. Não. As coisas vêm acontecendo, ninguém escolhe o que quer ser. Mas procura o seu valor, procura o seu direito. Trabalhe, corre atrás, confie em Deus, que as coisas vão acontecer. Hoje estou no terceiro mandato de vereador e tenho minhas dificuldades, mas as barreiras são grandes. Mas, graças a Deus, estou conquistando o meu espaço. Muito obrigado.
Eu quero também fazer meus agradecimentos pela sua explanação aqui, né, pela sua intérprete. Eu olho assim, deve ser muito difícil você aprender. Ser um intérprete deve ser mais difícil que uma pessoa fazer qualquer outra coisa. Fico feliz pelo trabalho de vocês. Fiquei muito triste outro dia quando o ministro da Educação falou que alunos com deficiência atrapalham as salas de aulas. Ele foi muito infeliz na fala dele. Eu acho assim, ele podia rever e pedir desculpa a todos os alunos com deficiência nesse país. Porque nenhum aluno não atrapalha nenhuma escola, nenhuma sala de aula, nenhuma professora, são pessoas todas iguais. Eu tenho uma deficiência há 22 anos, eu nunca tive preconceito, eu não sei o que é isso. Até hoje, graças a Deus, as pessoas respeitam a gente muito, querem ajudar, até nos restaurantes, quando você pega comida, as pessoas acham que, né, precisa de ajuda, faça o seu prato. Mas, graças a Deus, a gente se vira, né? Daí nós estamos aqui, nós éramos 3 pessoas com deficiência aqui na Câmara, o Rogério Gomes, né, que é o ex-vereador, nós estávamos em 3, hoje está eu e a Adair aqui, mas agradeço muito o trabalho de vocês. Obrigado por tudo.
Por nada. Nós é que agradecemos, né?
Boa noite, Josiane.
Eu vou falar, hein? Estou tentando falar aqui.
parabenizar vocês todas, tá? A equipe, o secretário Enoch, que dá sempre apoio nessas questões aí, nessas situações. E dizer que nós, como os vereadores, sempre estamos aí pensando em melhorias de acessibilidade, de inclusão, calçadas, rampas. Temos vários projetos aí destinados. Inclusive, eu, Elimar, Aldair, estamos com um projeto aí enorme para a PAI, entendeu? Questão de uma construção, uma reforma que está sendo feita lá, e vários outros empreendimentos, como materiais de academia, de fisioterapia, para aquela instituição aí. E vocês contem com a gente. Chegando a demanda, nos procurem, porque às vezes a gente fica centralizado. São vários assuntos. O município tem várias particularidades. E essa questão da inclusão é uma coisa que não pode esperar. Você está entendendo? Tem que ser rápida. Então, nos procurem. Estamos com o gabinete aberto. Todos nós aqui receberemos vocês de braços abertos e vamos lutar junto com a causa de vocês em benefício aos nossos especiais. Muito especiais. São gente que tem um coração melhor do que a gente. Tá bom? Obrigado.
Obrigada, vereador. Com certeza nós procuraremos vocês, sim.
Boa noite, Josiane. Peço desculpa ao vereador, colega vereador Rogério Xereda, que eu não vi que ele estava para falar a fala, então só por isso eu intervi. Desculpa. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação, toda a equipe do CRE, né?
Isso.
Que faz esse trabalho, belíssimo trabalho, diga-se de passagem. Parabenizar o secretário e não... E também gostaria muito de parabenizar o prefeito Hilário Repke. Ele sempre manteve as portas dos gabinetes dele abertas, não só para essas causas, mas por outras tantas. E essa ele, por eu ter trabalhado com ele muitos anos no gabinete, eram feitas constantes reuniões para tratar desse assunto, porque ele também trata esse assunto com muito carinho. Então, os parabéns à Secretaria de Educação e ao prefeito Hilário Repke também por permitir que esse serviço seja feito e implantado dentro do nosso município. Precisamos avançar, mas vamos dando um passo de cada vez e também me coloco à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Cione.
Josiane, eu quero primeiramente parabenizar toda a sua equipe, a equipe da Secretaria da Educação, nosso secretário Enoch, pelo esse trabalho bonito que vocês fazem. Que eu vi aí até o menino lá de recreio.
Sim.
É o Diego. É uma pessoa que eu brinco muito com ele. Todo dia ele está lá na frente da igreja, com a bicicleta dele andando lá. E aí eu brinco muito com ele, eu conheço ele desde novinho. Eu sei que os pais passaram por isso. Isso não é fácil, isso dói no coração da gente. Isso é uma coisa que Deus que botou no mundo. Então, vocês são fortes. São as pessoas, toda a sua equipe, que ninguém pede por isso, mas... Vocês têm um coração muito bom e eu quero só agradecer pelas pessoas e pelas crianças que têm essa força de vontade de ser alguma coisa na vida, que isso é importante, que eles querem ter também o seu espaço. E a gente sempre aqui está de portas abertas. O que precisar dessa Câmara, eu como presidente, a gente pode dar ajuda ou pode também pedir o prefeito. E nós também que vamos para Brasília sempre, tem os vereadores que vão pedir recurso para ajudar toda essa entidade, vocês aí, que isso é importante. Muito obrigado pela essa esplanada que se fez aqui. Isso foi a coisa mais linda. Isso emociona qualquer pessoa que estiver aqui dentro dessa Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, presidente. Com certeza retornaremos com proposta de leis, enfim... Muito obrigada.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator, coloco em votação as indicações número 225, 228, 229, 233 e 239/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão a moção número 6/2021, que manifesta o pesar pelo falecimento do senhor Arthur Carlos Krause e da sua esposa, senhora Hortina Henk Krause. Em discussão.
Uma vez, A moção de pesar número 6/2021 foi pedida pelo colega vereador Ilimar Vespe, que faça fazer a leitura a pedido do mesmo. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de pesar número 6/2021. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23:4. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores e vereadoras, expressa toda a nossa tristeza e comoção pela perda de um grande casal que foi o senhor Arthur Carlos Krause, ocorrido no dia 29 de julho de 2021, e sua esposa, a senhora Utina Henke Krause, ocorrido no dia 3 de agosto de 2021. Inicialmente, ressalta-se que o senhor Arthur Carlos Krause nasceu em 4 de julho de 1928 em Santa Leopoldina. Filho de Leopoldo Kraus e de Ida Kraus, foi batizado em 8 de julho de 1928 e confirmado em 29 de março de 1942. De igual modo, destaca-se que a senhora Utina Henke Kraus nasceu em 12 de janeiro de 1932 em Santa Leopoldina, filha de Franz Henke e Anna Detmar Henke. Foi batizada em 21 de fevereiro de 1932 e confirmada em 18 de março de 1945. O senhor Arthur e a senhora Utina se casaram em 8 de dezembro de 1951 e dessa união foram abençoados com o nascimento de 3 filhos. Leonardo Krause, falecido, Wanda Maria Kraus Bege e Elzira Sofia Kraus Kluck. Num breve histórico de vida, destacamos que o senhor Arthur ajudou na construção de uma pequena usina de energia e na abertura da estrada de Belém. No passado, atuou como juiz de menores, o qual andava pelas ruas e, quando avistava menores, os conduzia para casa. Foi também pedreiro, agricultor e um dos primeiros mecânicos do município, o qual, inclusive, tinha muita paciência para ensinar esse ofício aos aprendizes. Por muitas vezes, fabricou peças de veículos devido às dificuldades de adquiri-las naquela época. Foi o primeiro a trabalhar com o serviço de funerária. Quando alguém ia a óbito em outra localidade, até mesmo em outro estado, o senhor Arthur se deslocava com seu carro para buscá-los e muitas pessoas não conheciam as urnas, também conhecido como caixões. E naquela época foi uma novidade para a população, haja vista que os mesmos eram confeccionados em casa mesmo. Não podemos deixar de mencionar também que os casos de parto que a senhora Helena Bote Jacob não conseguia realizar, o senhor Arthur levava aquela gestante até o município de Santa Leopoldina para fazer o parto, e quando a estrada estava em estado crítico, o mesmo demorava dias para retornar. De igual modo, como diz o ditado, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Assim podemos destacar a atuação da senhora Utina, sempre muito prestativa. Foi presbítera na igreja por aproximadamente 30 anos. Participava do coral, cozinhava nos casamentos e nas festas da comunidade. Além desses afazeres, também trabalhava como agricultora e, mesmo diante de diversas funções, sempre cuidava e zelava por sua família. Possuía um maravilhoso quintal de flores, que cuidava com muito carinho e dele fazia arranjos para enfeitar a igreja. Em um curto período de tempo, a família perdeu esses entes queridos, sendo que o senhor Arthur faleceu em 29 de julho de 2021, com 93 anos de idade, e a senhora Utina faleceu no dia 3 de agosto de 2021, com 89 anos de idade. Dessa forma, o senhor Arthur Krause e a senhora Utina Henke Krause preencheram meritoriamente sua estada entre nós, conquistando admiração e respeito de todos os que conheceram, pelas brilhantes pessoas que foram, pelo dinamismo e o amor que impunham às suas tarefas. Vivemos um momento de saudades,
mas firmes na fé de que deve prevalecer o sentimento que plantou na trajetória da sua estrada, pelos serviços prestados ao município, pelas amizades que conquistaram, bem como na competência que sempre dedicaram aos seus planos. Assim, se manterão carinhosamente preservados em nossa memória. E neste momento, entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos deste nobre casal, expressando nosso profundo pesar pelo falecimento de ambos. Desta forma, requeremos ainda que a copa dessa singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito do município de Santa Maria de Jetibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de agosto de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara, Ivone Chilive Guilherme, Rogério Xereder, Luciano Alves da Silva, Ilimar Vesper, Adair Lourdes, Clóvis Brown, Joélio Albert, Joel Ponat, Selene Jastro, Teodoro Hammer, Valdemiro Jonas e Valdivino Manske.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 27 de setembro de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.